Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Late Homes, apresentado por mim, Rafa. E nesse episódio, infelizmente, não teremos a presença da Lívia, mas logo, logo em outro episódio ela trará outros casos. E no episódio de hoje, eu gostaria de trazer o caso de uma criança, o menino Bernardo Boldrini. Eu sei que ultimamente está se falando muito do caso do menino Henry e relacionando muito com o caso da Isabela Nardoni, né? Esse caso do Bernardo Boldrini, eu percebi que quase ninguém fala sobre ele. E ele foi tão recente. Ele foi em 2014, porém o julgamento só aconteceu em 2019. Então ele é um caso relativamente recente, mas que ninguém fala, né? E eu queria trazer esse caso aqui para vocês. Espero que gostem. E o caso do Bernardo Boldrini, ou também conhecido como caso do menino Bernardo, é sobre o assassinato do menino Bernardo Uglione Boldrini, de 11 anos de idade, e esse assassinato ocorreu no dia 4 de abril de 2014, por meio de uma superdosagem de um medicamento chamado midazolam, que foi dado pela madrasta, a Graciele Ugolini. Esse medicamento, o midazolam, ele é mais utilizado em anestesias, que é justamente para dopar o paciente. E o pai do Bernardo, o Leandro Boldrini, ele era médico, cirurgião geral. E o corpo do Bernardo foi encontrado apenas 10 dias depois, no dia 14 de abril de 2014, numa cova feita no matagal, no interior de uma cidadezinha chamada Frederico Westphalen. Foram acusados e condenados pelo crime o pai, Leandro Boldrini, a madrasta, Graciele Ugolini, a amiga da madrasta, Edelvânia, e o irmão dela, o Evandro Virganovics. E em maio de 2014, a lei do menino Bernardo, chamada pela imprensa de Lei da Palmada, foi sancionada em sua homenagem. O caso foi listado pelo portal Brasil Online, Estado de São Paulo e a revista Veja como um dos crimes que mais chocaram o Brasil. E hoje a gente quase não escuta falar sobre esse caso. Com relação ao menino Bernardo, ele nasceu no dia 6 de setembro de 2002, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E o Bernardo era filho de Leandro Boldrini e Odilaine Uglione. Morava em Três Passos com o pai, a madrasta Graciele Ugolini, e uma meia-irmã pequena, filha do casal. Sua mãe havia cometido suicídio em 2010 no consultório do pai, né? Como eu falei, o pai dele é médico. Ele foi morto com 11 anos de idade e seu corpo está enterrado na cidade de Santa Maria, no mesmo jazigo de sua mãe. E em relação ao crime, em abril de 2014, Bernardo foi dado como desaparecido. O pai comunicou aos policiais que o filho tinha ido dormir na casa de um suposto amigo no dia 4 de abril, numa sexta-feira. Mas quando chegou ao local, no dia 6 de abril, descobriu que o garoto nem havia chegado lá. Aí eu faço uma colocação minha, opinião minha. O menino saiu de casa no dia 4, né? O pai foi buscar no dia 6. Durante esses dias, o pai não ligou para o menino ou para esse amigo do menino, para os pais desse amigo do menino, para saber como é que o menino estava, se o menino estava bem, se o menino estava dando trabalho, se estava se alimentando. O pai não teve nenhum cuidado assim de perguntar como é que o menino estava. Porque até hoje, eu tenho 21 anos, mas até hoje, se eu saio, eu posso ir para casa da minha avó, que é na cidade próxima. Mas meus pais sempre mandam mensagem para mim, perguntando como é que eu tô, se eu tô precisando de alguma coisa, se eu tô me alimentando, perguntam tudo, né? E o Leandro não fez uma mínima ligação para saber como é que esse menino tava, né? Estranho. Mas, enfim, após o início das buscas pelo menino, a polícia chegou a Edelvânia, além de descobrir que, no início da tarde do dia 4 de abril, que seria o dia do desaparecimento do menino, a Graciele, a madrasta, havia sido multada pela polícia por excesso de velocidade, dirigindo entre os municípios de Tenente Portela e Palmitinho, que fica a mais ou menos cerca de 50 quilômetros de Três Passos. E o menino Bernardo estava no banco de trás do carro. Ela seguia para Frederico Westphalen, onde se encontraria com Edelvânia. Segundo o depoimento de um policial rodoviário, tanto o menino como a motorista aparentavam tranquilidade. E de acordo com as apurações da polícia, foi antes de iniciar o trajeto que o Bernardo tomou uma primeira dose do medicamento por via oral, por comprimido, né? E tendo Graciele dito a ele que seria um remédio para evitar enjoos durante a viagem, né? Uma espécie de Dramin. E ela teria contado ao menino que eles estavam indo comprar uma televisão. Né? E o midazolam foi reaplicado depois, dessa vez direto na veia, né, por via intravenosa, já na presença de Edelvânia. E no dia 14 de abril de 2014, após o depoimento de Edelvânia, o corpo de Bernardo foi encontrado sem roupas, numa cova, no Matagal, em Frederico Westphalen, uma cidade que fica a cerca de 80 quilômetros de Três Passos. A delegada que investigava o caso pediu, então, a imediata prisão do pai e da madrasta, juntamente com a de Edelvânia. O Evandro, o irmão da Edelvânia, foi preso só em maio. A presença de midazolam foi detectada no fígado, nos rins e no estômago do garoto. Essa droga tem duas possíveis aplicações, que é por via oral, né, os comprimidos. E com relação a isso, tem um adendo, porque esse tipo de medicamento só pode ser comprado em farmácias com um receituário especial. E a Graciele e a Edelvânia foram até uma farmácia e compraram esse medicamento. A polícia pediu esse receituário que foi utilizado para a compra. E estava com o carimbo e a assinatura do Leandro Boldrini, né, o pai do garoto. E também uma outra forma é por injeção, né, que inclusive, coincidentemente, sumiram algumas ampolas de midazolam do consultório do Leandro Boldrini, próximo ao dia do assassinato do menino. Pelo estado de decomposição do corpo, né, por já ter se passado 10 dias, não foi possível ser analisada se tinha presenças de marcas de injeção na pele. E após essas supostas injeções, o menino foi jogado em uma vala que foi cavada 2 dias antes e depois jogaram soda cáustica antes do buraco ser fechado com ele já morto dentro. No dia 4 de abril, o casal ainda havia ido a uma festa. E no dia 7 de abril, o pai havia ido trabalhar normalmente. Né? Agora vamos pensar aqui uma coisa. O menino teria sumido no dia 4. O pai só descobriu no dia 6 que o menino não tinha chegado à casa desse amigo. Né? No dia 6. Como é que o pai foi trabalhar no dia 7 normalmente? E outra, que tem testemunhas que dizem que o Leandro chegou no consultório brincando, cantarolando, assoviando, como se nada tivesse acontecido, como se tivesse acordado de bom humor. Aí eu te pergunto, se fosse teu filho, ou então algum parente próximo, que tivesse desaparecido, tendo 11 anos, será que você estaria cantarolando, assoviando, como se a vida fosse bela e tudo mais, com seu filho desaparecido, né? Estranho. Mas, após as investigações, a polícia apurou que o Leandro e a Graciele consideravam que o Bernardo estaria atrapalhando a relação do casal, né? Bem parecido com o que vemos aí no caso da Isabela Nardoni, com o caso do menino Henry agora, né? Infelizmente. Já Edelvânia e o Evandro teriam agido motivados por dinheiro, sendo que A ela, Graciele teria oferecido dinheiro para a quitação de um suposto imóvel. O Bernardo vivia com o pai e a madrasta, né, como eu falei. Porém, segundo as investigações, a relação familiar entre os três não era das melhores. Em gravações apresentadas para esclarecer o caso, a madrasta chega a dizer o seguinte, abre aspas, vamos ver quem vai primeiro para debaixo da terra, fecha aspas. E também a madrasta chegou a dizer o seguinte, abre aspas, prefiro apodrecer na cadeia do que ficar nessa casa contigo incomodando, fecha aspas. Já o pai demonstrava um desinteresse pelo menino e tem uma gravação que foi apresentada durante o julgamento onde o menino, o Bernardo, chegou a empunhar um facão. E o pai, ao invés de, sei lá, tentar acalmar o menino, pedir um abraço, acalentar o menino, dar um pouco de amor ao menino, sei lá, fazer qualquer coisa para que o menino se acalmasse, porque claramente ele estava fora de si, né? Ele estava com raiva. Ao invés de fazer qualquer uma dessas coisas que um pai normal faria, né? Não. O Leandro simplesmente pegou o celular, começou a filmar o Bernardo e disse o seguinte, abre aspas, vamos, machão, faz alguma coisa com esta faca, fecha aspas. E testemunhas relataram também que Bernardo chegava a ficar vários dias fora de casa sem que o pai o procurasse. Durante o julgamento, uma ex-professora do menino e testemunha do caso disse que o Bernardo nunca sequer teria ganhado o colo do pai, que o pai nunca teria tido nenhuma demonstração de afeto ou de carinho para com o menino. E ainda em 2014, o Bernardo pediu a um juiz para mudar de família, o que depois do crime acabou causando uma discussão sobre o funcionamento da rede de apoio e amparo às crianças no Brasil. Essa conversa entre o Bernardo e o juiz foi o próprio Bernardo que foi ao fórum, pediu para conversar com o juiz, pediu a um promotor para conversar com o juiz e por livre e espontânea vontade. Chegou para o juiz e disse que não queria ficar com o pai, que queria estar com uma nova família. Inclusive tem uma mulher que era muito amiga da Odilane, que é a mãe do Bernardo, né, cometeu suicídio. E após a morte da mãe, o Bernardo passou a passar muito tempo lá. Tipo assim, ficar semanas, algumas vezes até meses, né, na casa dela. E o Bernardo teria por diversas vezes pedido para morar lá com eles, para não voltar para a casa do pai. Então você vê que algo está errado, né? Quando o menino não quer voltar para casa, para a própria casa, onde ele deveria se sentir protegido, você vê que tem algo de errado. E após fazer buscas pelo menino na cidade de Três Passos, a polícia chegou até a Edelvânia, em cuja casa foram encontradas uma pá e uma cavadeira. Na delegacia, ela acabou elucidando todo o caso, né, confessando tudo, e depois levou a polícia até o local onde o corpo tinha sido escondido, além de ter afirmado que Bernardo tinha morrido com a aplicação de uma injeção letal, né? Então, como sumiu essas ampolas de midazolam do consultório do Boldrini? Foi encontrado o midazolam nos órgãos do garoto e a Edelvânia dizendo isso, então subtende-se que tenha sido injeções de midazolam. Em julho de 2014, em entrevista ao Fantástico, a Edelvânia disse o seguinte, abre aspas, fomos lá naquele dia fazer o buraco, mas com a enxada não dava. Aí fomos comprar as coisas, a pá e uma cavadeira. E a enxada foi jogada fora, foi jogada no mato. Compramos um produto para dissolver a pele e não dar cheiro. Foi comprada uma soda, fecha aspas. E sobre o dia do assassinato, né, porque eles teriam ido 2 dias antes para cavar, né, o buraco onde o menino foi jogado. E sobre o dia do assassinato, a Edelvânia disse o seguinte, abre aspas, entramos no meu carro, o menino sentou atrás, as coisas já estavam no porta-malas, era uma pá e soda, era o kit do remédio para matar, né? E então, ela foi no meu carro dirigindo, se referindo a Graciele, a madrasta do menino. Eu fui no banco da frente e o Bernardo foi atrás. Ela disse que ia levar ele numa benzedeira, que ia benzer ele. Disse que lá tinha que fazer o procedimento, um piquezinho na veia, fecha aspas. Esse piquezinho na veia, ela teria se referido a justamente às injeções, né? A picada da injeção, da agulha, da injeção do midazolam. Com relação ao julgamento, o Leandro, a Graciele e a Edelvânia foram presos ainda em abril de 2014, né? Quando a Edelvânia acabou confessando tudo. E o Evandro foi preso em maio do mesmo ano, após descobrir que ele, poucos dias antes do crime, teria estado naquela área onde o corpo foi encontrado. O Evandro disse que teria ido para pescar. Só que, segundo o depoimento de moradores da região, o Evandro não tinha costume de pescar. A esposa do Evandro disse que ele não chegou com peixe, né? Não chegou com roupas sujas, né, que desse a entender que ele tivesse ido realmente pescar. E também residentes ali da próximos disseram que a época não era propícia para pescaria. Então, o que é que o Evandro teria feito nesse local, né? O julgamento, que foi por júri popular, aconteceu entre os dias 11 e 15 de março de 2019. Em três passos, tendo sido presidido pela juíza Sucilene Engler. Durante o julgamento, os promotores Ederson Vieira, Bruno Bonamente e Silvia Jappe exibiram fotos do cadáver de Bernardo e sustentaram que os quatro réus tiveram participação no assassinato, porém cada um por motivações distintas, né? Segundo o Vieira, um dos promotores, ele disse que o Evandro fez por dinheiro, mas não por prazer. Já os outros três, né, o Leandro, a Graciele e a Edelvânia, teria feito por puro prazer. E na sua defesa, Leandro disse que Graciele e Edelvânia teriam matado o menino. Ele, ou seja, se isentou total de culpa, né? Já a Graciele afirmou que o Leandro era inocente e que havia falsificado a assinatura dele para efetuar a compra do medicamento. Disse também que a morte havia sido um acidente, mas que admitia ter errado do início ao fim. Em seguida, afirmou que Edelvânia quis levar o menino ao hospital após vê-lo desacordado. E segundo a Edelvânia, ela quem comprou o medicamento e a pá. Além disso, ao ver o menino desacordado, quis ir à delegacia, mas a Graciele teria ameaçado para ela não contar nada. Durante o depoimento, ela retirou total a culpa do irmão, do Evandro, inclusive chegou a desmaiar durante o depoimento. E por fim, o Evandro afirmou que não tinha feito nada e que havia apenas ido pescar na região onde o corpo de Bernardo foi encontrado. Com relação à sentença, a leitura da sentença foi transmitida ao vivo em torno das 19 horas do dia 15 de março, em rede nacional. Diversos sites, como G1, também fizeram transmissões em tempo real. Todos os réus foram condenados, né, cabendo a aplicação de recurso. De acordo com a sentença, o Leandro, que é o pai do garoto, foi condenado a 33 anos e 8 meses de prisão, em regime fechado, por homicídio doloso, quadruplamente qualificado, ocultação de cadáver e falsidade ideológica, por conta da receita. A Graciele, a madrasta, foi condenada a 34 anos e 7 meses de prisão em regime fechado por homicídio quadruplamente qualificado e ocultação de cadáver. A Edelvânia foi condenada a 22 anos e 10 meses de prisão em regime fechado por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Já o Evandro foi condenado a 9 anos e 6 meses em regime semiaberto por homicídio simples e ocultação de cadáver. Evandro, que já cumpria pena há 5 anos, cumprirá o restante no regime semiaberto. Então, pessoal, esse é o episódio de hoje. E eu gostaria de trazer porque realmente é um caso assim que você não ouve falar. E ele é relativamente recente, né? O julgamento foi só em 2019. E vocês podem ter acesso, quem tiver curiosidade e ver todo o julgamento, no YouTube tem o julgamento completo. O julgamento durou 5 dias. E tem o julgamento completo, com todas as testemunhas, com as acusações, a defesa, tudo. Tudo o julgamento completo. Eu, inclusive, assisti. Foi 5 dias de julgamento. E tem muitos relatos, assim, tristes, né? Tristes. Essa mulher que eu relatei, né? Que seria amiga da mãe do Bernardo. Ela disse que materiais escolares do menino, mochila, tudo. Foi ela quem deu ao menino. Uniforme para o menino ir para a escola, foi ela quem deu. O menino tinha um celular que era justamente para não ter desculpa do pai não poder conversar com o menino quando o menino estivesse fora de casa, né? E o pai nunca ligava. Nunca. E ela deu esse telefone para o menino não ficar sem contato com o pai. Mas o pai nunca, nunca ia atrás do menino. E quando alguém falava algo em relação ao Leandro, ao pai do Bernardo, o Bernardo ainda defendia o pai. O Bernardo dizia que o pai não podia brincar com ele, não podia estar com ele, porque o pai estaria muito ocupado salvando vidas, né? O menino sabia que o pai era médico, era cirurgião, né? E para ele, o pai não tinha tempo para ele porque estaria salvando a vida de outras pessoas. É um caso bem complicado, né? E é muito parecido também com o caso do menino Henry, que tá agora na mídia, né? O caso da Isabella Nardoni, que agora voltou à mídia. E a gente não tem que só lembrar da Isabella, do Henry, mas lembrar também de outras crianças, né? Como o Bernardo Boldrini, que eu não vejo ninguém comentando sobre. E também essa questão de seja madrasta, seja padrasto, mas tipo, se eles não aceitam o filho, pra que viver junto? Pra que eu realmente não entendo. Porque assim, a partir do momento que você começa um relacionamento com uma pessoa e essa pessoa tem um filho, o filho também vai junto. Né? O filho não é para ser um empecilho, não é para ser um incômodo, né? Você escolheu ter um relacionamento com aquela pessoa, você sabia que aquela pessoa tinha um filho. Então você também tem que estar disposta a tratar esse menino como se fosse seu filho também. Então é bem, bem complicada essa situação, mas é isso. Espero que gostem do episódio. Nos sigam lá no Instagram, @ladieshomes. Vou deixar aqui na descrição. E comentem lá no post o que é que vocês acharam sobre esse caso. E o que é que vocês acham, se realmente todos eles eram culpados em relação ao Evandro, né? Que é o mais discutido. E é isso. Espero que vocês gostem. E até o próximo episódio.